Hoje regressa ao convidado extra, Salvato Teles de Menezes. Ele é especialista em literatura norte-americana, tradutor, ensaísta, cinéfilo e crítico de cinema, que é há 11 anos presidente da Fundação Dom Luís I, que gera o Bairro dos Museus em Cascais. Ele não vem cá desde há 2 anos, desde a morte de Paulo Rego, em junho de 22, quando veio, nessa altura, com Catarina Alfaro. Hoje, Salvato vem-nos falar da nova exposição que assinala os 50 anos do 25 de Abril na Casa das Histórias Paulo Rego, Manifesto, e de 2 outras exposições de fotografia a acontecer no Centro Cultural de Cascais. Ruth Orkin, A Ilusão do Tempo, trabalhos da norte-americana que foi uma das precursoras do fotojornalismo, e Lucien Hervé, Flash do Homem na Cidade Moderna. É uma exposição dos trabalhos do franco-húngaro, considerado um dos mais importantes fotógrafos de arquitetura do século XX. E tudo indica que ainda nos vem falar de Chanel. Olá, Salvato, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
Muito obrigado, mais uma vez.
É esta casa que de facto,
é um
também
gosto
é a sua.
Estar aqui consigo.
Muito obrigado. Gosto sempre de lembrar, quando cá vem, que é natural de Vila Nova de Cerveira. Eu gosto muito desta terra que tem aquela mais antiga Bienal de...
É verdade. E
está quase a celebrar as Bodas de Ouro.
Já, recebi hoje justamente uma informação, porque eu sou membro da Comissão de Honra lá da... São aqueles,
como é justo,
aqueles benefícios que advêm do facto de termos nascido lá.
Sim, exatamente. Exatamente.
Quando nascemos numa terra qualquer, ainda por cima uma terra que não tem muita gente, temos que andar à procura com uma candeia.
Às vezes bafejado.
Mas é uma terra muito interessante e que realmente tem uma bienal de excelente qualidade.
Esta arte de cerveja, bienal de arte, a mais antiga do país.
Resistiu muito bem à usura do tempo, essa bienal. Ela teve uma outra dimensão que tinha que ver com o artesanato, que entretanto deixou de existir, mas manteve-se na parte das artes plásticas.
Moderna, artes plásticas.
E hoje e agora até tem mais outras coisas, porque esta informação que me mandaram hoje são umas conferências sobre questões relacionadas com a vida contemporânea, com aspectos.
Ah, sim, boa.
Portanto, aquilo alargou muito o âmbito.
Está a fazer
da sua intervenção.
Um adjornamento.
É isso mesmo, é isso mesmo. É sempre importante, é sempre importante.
Muito bem. Eu também gosto sempre de lembrar que o Salvato é um grande tradutor e temos aqui muitos autores, desde o Shakespeare até o Jorge Luís Borges, o Camilo José Cela, o Mário Vargas Llosa, o Nabokov, o Woody Allen, tantos que traduziu. E também a sua mulher, a Maria Dulce, também
também
verdade, outra.
Também. E o meu filho.
E também o Daniel. Exato, o Vasco.
Também.
O Daniel Silva, por exemplo.
Uma praga, verdadeiramente é uma praga.
Contagiou a família toda.
É verdade.
E de facto, o mais curioso é que o Vasco também já trabalhou consigo e já trabalhou com a mãe, em parceria com a mãe.
Sim, sim.
Isso é muito engraçado.
Sem dúvida.
Ele continua também a fazer traduções de vez em quando.
É verdade.
outra sua função é muitas vezes ser membro de júri, o que é óbvio, de prémios de romance e da novela, como aconteceu, ou do Grande Prémio do Conto. Continua a ter essa função ou não?
Sim, na próxima segunda-feira, a Associação Portuguesa de Escritores vai reunir o júri que vai atribuir o melhor livro de crónicas.
Ok, prémio de melhor crónica do ano.
Crónica.
Portanto, então vamos, é um dos
júri. Vamos reunir na segunda-feira o Carlos Albino, a Maria Helena Buesco e eu. É que vamos, enfim,
escolher.
Não, espero que bem.
Algo.
Enfim, o livro.
Entre as coisas que tem lido, que eu sei que é um leitor voraz, Salvato, tem algum. Recomendo-nos uma obra que tenha lido recentemente que tenha gostado muito?
Bom, eu não quero repetir aquilo que praticamente todos os velhos como eu repetem.
Velhos como
eu. Sim, que é. Eu agora já não leio muito essas coisas novas e tal, e gosto muito de.
Voltou aos clássicos.
Visitar os velhos clássicos. Exato. E tal. Não, é verdade, mas também não quer dizer que não me interesse por outras coisas.
Claro.
E de facto, tem havido alguns livros que têm vindo a ser publicados, quer nos Estados Unidos, quer em Inglaterra, que me interessam. E, sobretudo, até ainda na área da própria. Dos próprios estudos literários, que eu, para além de gostar de ler romances e poesia, também gosto muito de ler ensaios. E, portanto, há sempre uma série de... E a riqueza da edição em Inglaterra e nos Estados Unidos, como nós sabemos, e também em Espanha.
A Espanha também está a dar cartas nessas áreas.
Eu queria aliás, referir isso como um elemento que a mim me agrada particularmente, porque eu gosto muito de Espanha, gosto muito de Madrid e tenho uma grande admiração pela cultura espanhola. E de facto os livros que estão a ser publicados em Espanha e as traduções de livros, e de livros que acabam de ser publicados ou nos Estados Unidos ou em Inglaterra. Ele já tem aquilo de tal maneira bem montada, é certo que o mercado é completamente
pois,
diferente
interessa, não é?
Do nosso, e isso
exatamente.
Tem uma importância muito grande.
Os espanhóis são muito mais leitores que nós.
Eu não diria
como os ingleses.
São é muitos mais do que nós.
Pois.
Eles é que
é como no Brasil, não é?
É, exatamente.
190 milhões de pessoas.
Realmente é um conjunto de leitores já muito significativo, o que permite naturalmente às editoras lançarem-se com alguma ousadia em aventuras que num país como Portugal
cá teria que ser, tem que ser pensadas muito, três vezes antes de...
Muito,
não é?
Muito bem pensado.
Porque o mercado muitas vezes não compensa.
É
o termina.
Mas já agora eu referi um livro que li e depois vou traduzir.
Ok, boa.
Que é uma coisa que se chama The House of the Doors, que é a Casa das Portas. Que
é
de um escritor.
Não é
escritor.
Sobre a família do Paulo Portas e do Miguel.
Não, não é o caso, não é o caso.
Nuno Porta.
Não é o caso, não é o caso.
Mas diga, Casa das Portas.
As Casas das Portas, que é um livro muito interessante, que trata de uma figura maior da literatura inglesa contemporânea, que é Somerset Maugham. E, portanto, é sobre Somerset Maugham. É uma ficção, mas é uma ficção naturalmente baseada em factos,
na vida dele,
conhecimentos
né?
da vida
sim.
e tal, escrito por um escritor de origem malaia, mas que escreve num inglês maravilhoso, um inglês de grande recorte literário, e que aborda aquela velha questão da bissexualidade de Somerset Maugham, mas de uma maneira extraordinariamente elegante.
E com
uma riqueza de pormenores até relacionados com a sua vida e a sua obra, que são extremamente interessantes. Vai ser um livro que eu estou certo que
em português vamos poder contar com ele quando é que acha, para o Natal?
Sim, no Natal.
Uma boa dica.
Muito bem.
Aqui sim, aqui fica. E também o cinema também continua a ser. É um cinéfilo, confesso, e crítico também. Também foi júri em vários festivais de cinema, cá e lá fora. Tem algum...
Como diz um velho amigo meu, faz-se o que se pode.
E faz-se bem.
E mais já não somos obrigados.
Exatamente. A nível de filmes, lembro-me um filme que tenha visto há relativamente pouco tempo e que tenha impressionado.
Agora, eu devo-lhe confessar que o cinema ultimamente não tem sido um motivo de grande
contentamento, satisfação,
regozijo para mim. Não tenho visto assim nenhum filme que tenha
impactado
particularmente
de certa
tocado
maneira.
É verdade.
Sim, sim.
Mas
há uma ressalva.
Há séries. Isso
séries. Então, séries
extraordinárias, e uma delas é aquela série de Jodie Foster passada no Alasca, que é uma coisa absolutamente extraordinária, que ela tem uma interpretação.
Os True Detectives?
Exatamente.
Está na HBO.
Sim,
é extraordinário.
É extraordinário.
Ela e outra detetive.
Sim, maravilhoso.
Aliás, são várias temporadas, cada temporada com uma dupla, e elas são para a terceira.
Tal e qual.
Ou a quarta. É extraordinária essa série.
É uma coisa prodigiosa mesmo.
Incrível.
E, portanto, é uma...
Que boa escolha.
É verdade. Muito
porque
bem.
De facto também me fascinou muito. E mais do que as outras. Essa dela e daquela amiga de cor.
Sim, sim, exatamente.
É extraordinária. E a história e ela, mas ela é também uma atriz de mão cheia, não é?
Prodigiosa.
Incrível. Estamos agora a falar do Bairro dos Museus, que está quase a fazer uma década este conceito.
É verdade.
Continuam com aquela mesma ideia, há um bilhete único para estes espaços todos.
Exatamente.
Eu tinha ideia que eram 14 museus, no total 19
agora,
lugares.
Já são um bocadinho mais, já tem mais algumas coisas.
Associadas.
Porque associámos também os parques, e portanto tudo isso agora faz parte do Bairro dos Museus. E já temos um novo conceito, que é a Vila das Artes, que é à volta da Academia de Artes do Estoril, que ficou instalada
no edifício do Cruzeiro.
E agora, portanto, o Museu da Música Portuguesa, os outros equipamentos nossos que são auditórios, sobretudo, mas está ligado, naturalmente, às artes performativas. Aqui, no caso, para as artes performativas.
Já
que falou de cinema, vamos agora instituir,
digamos assim,
que as segundas-feiras serão todas religiosamente guardadas para exibir filmes.
Ah, boa. Portanto,
passaremos lá filmes. Neste momento...
Tem um bom auditório lá instalado,
muito
que não tinha, pois não. Foi feito para agora, ser a Vila das Artes.
Muito bom auditório.
Ah, boa ideia, ainda
com
bem.
Uma boa projeção.
Segunda-feira é um dia emblemático para o cinema.
Não,
os bilhetes eram metade, eu lembro do meu tempo, quando apareceu
essa ideia. Mesmo. Estamos agora a fazer lá uma retrospectiva do Robert Altman, que tem tido até um bom acolhimento, mas estamos no início e, portanto, aqui a intenção é nós criarmos, naturalmente, uma corrente de público interessado que vá lá às segundas-feiras para ver cinema e nos outros dias tem outras coisas. Tem música, tem teatro.
Exatamente, porque aquilo é literatura, cinema, conferências,
cursos,
visitas guiadas.
Tudo. Isso mesmo.
Muito curioso. Bem. Ainda bem que em boa hora, fiquei-me contente com isto do Físico Cruzeiro. Estava a ver mais uma coisa a ir abaixo e fazer ali prévios outra vez.
Isto é também
e de facto foi salvo.
É importante dizer aqui que tudo isto, e de facto a Fundação Dom Luís I, não tem qualquer razão de queixa de nenhum dos presidentes de Câmara com quem conviveu.
Tem apoiado, exatamente.
Porque até um deles foi quem criou a Fundação, portanto, isso logo dá uma ideia. Não. Mas é indispensável dizer que a Fundação era um instrumento que não era totalmente aproveitado. E foi Carlos Carreiras que efetivamente
presidente atual
percebeu o que é que podia fazer com
as potencialidades de usar aquela fundação.
Tal e qual. E depois também foi ele, curiosamente, que teve estas duas ideias, estava em conversa, em discussão, mas foi ele que teve a ideia de criar o bairro dos museus e de criar a Vila das Artes, numa perspectiva de integração de equipamentos e de os tornar até muito mais facilmente divulgáveis.
Sim, e estão articulados entre eles, isso é ótimo.
E depois
uns divulgam os outros, há essa comunhão. Isso é muito importante.
Exatamente.
São ilhas, não são ilhas isoladas. Nem...
Foi importantíssimo. Foi importantíssimo.
Ainda bem que funciona
e, portanto, isso naturalmente é uma coisa
o apoio
que
da Câmara é essencial
se
deve
e a Câmara de Cascais tem tido um papel fundamental nesta matéria.
Muito importante esta homenagem que ficou aqui. Aquela ideia, Salvato, do marco do Museu de Arte Urbana e Contemporânea, que era uma coisa que quis fazer com o Vils, acabou por não ir para a frente.
Não pôde avançar. Não era uma coisa que estivesse diretamente ligada com a Fundação. Era uma coisa que vinha da Câmara Municipal de Cascais, mas não avançou. De qualquer maneira, eu também não quero deixar de dizer que eu vejo os artistas do tipo do Vils, não sei porquê, mas não os vejo.
Calhar tem uma coisa à frente mesmo, uma obra de arte
claro,
à frente mesmo
está
da galerinha.
Está mesmo ali à frente, mas não, por isso mesmo não os vejo tolhidos dentro de um museu. Eu acho que aquele tipo de arte é uma coisa que é para ser fruída diretamente
nas ruas,
nas empenas das casas, etc. E por isso mesmo...
não cingido num espaço...
Exatamente. Acho que era uma limitação...
Isso ele já tem a galeria dele, o Underdogs,
claro,
já mostra...
Exatamente.
Lá em
Merville. Sem dúvida.
Esta Casa das Histórias, então, desde gerida pela Fundação, desde 2013, se não me engano, já lá vem uma década, e assinala então os 50 anos de 25 de Abril com esta exposição, Paulo Rego, Manifesto. Tem esta curadoria da Catarina Alfaro e da Leonor de Oliveira. A Leonor, concretamente, tinha feito uma investigação pós-doutoramento sobre os artistas que tinham migrado para Londres, no contexto do pós-guerra, que foi o caso da Paula Rego. É extraordinário porque, ainda uma coisa mais ou menos recente, a Paula Rego passou um recorde, isto em outubro do ano passado, aquele painel das avestruzes bailarinas do filme Fantasia da Walt Disney, foi leiloado na Christie's por 3 milhões e meio de euros, foi um recorde para ela também, portanto, bastante valorizada e com justiça. E tem de facto então esta nova exposição, Paula Rego Manifesto, que evoca aquela primeira mostra individual que ela fez, estamos a falar em 65, na Sociedade Nacional de Belas Artes. Ela tinha 30 anos, tinha entrado naquela exposição.
Coisa que se percebe perfeitamente, porque há lá uma série de fotografias integradas na exposição e que a Paula
Rego é uma ideia muito gira.
Parece uma menina.
Uma novinha, exato.
Parece uma menina, não é?
Ela ou tinha 29 ou 30, foi logo no
e
princípio.
E aquele ar mais irónico e sarcástico que ela depois veio a cultivar, digamos assim, não se notava ainda ali daquela maneira. Havia ali um toque de ironia, mas não era tal tão manifesto como agora,
é
como depois se tornou.
Eu de facto adorei esta exposição, fui vê-la, é incrível, isto ela tinha estado na segunda exposição das Belas Artes, em 61, das Artes Plásticas da Sociedade Nacional das Belas Artes, e depois tinha sido convidada então para a primeira tinha sido organizada pela Fundação Gulbenkian, e depois foi convidada para expor individualmente, e então em 65, uns anos depois, porque ela tinha sido a artista de revelação com 26 anos, e de facto eram coisas muito bonitas. E foi então para esta galeria, uma galeria de arte moderna, recém-inaugurada ali na cave da Sociedade de Belas Artes. Era o Fernando Pernes ainda, eu lembro-me dele por causa de Serralves, que era o gestor daquilo. E ele e o Vítor Willing tiveram que montar a exposição toda, varrer tudo, instalar tudo, preparar as limonadas com vodka, como ela conta, fartando de rir a ver aquelas legendas. E de facto foi uma exposição que foi escandalosa, ao mesmo tempo que deu brado, já foi incómodo antes de ter começado, mas é de facto uma grande mostra.
Mas como ontem em conversa, quando o Carlos Carreiras e eu íamos lá com o Mick Willing na inauguração,
com o filho,
o presidente Carlos Carreiras disse assim: bom, mas isto também, eu também não estou a ver que o regime conseguisse perceber verdadeiramente o significado destas obras, porque de facto há ali ainda uma dimensão de abstração. Depois foi evoluindo noutro sentido, mas ali há, e era muito difícil, efetivamente.
É diferente do que as pessoas estão habituadas.
Era uma coisa que contrariava o cânone da época, isso. Não era difícil de perceber.
Sim.
E, portanto, logo tudo o que aparecia como qualquer coisa que era contrária àquela ideia da arte tradicional, obviamente que teria que ter uma repercussão.
Era alvo de censor, exato.
Sim, certamente alvo do interesse dos censores, porque isso faz parte naturalmente dessa
missão.
Das preocupações.
Fala até os meus. Nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já.
Muito bem.
Estamos a conversar com Salvato Telles de Menezes. Ele volta, ele que é presidente da Fundação João Luís I, que gera o bairro dos museus em Cascais. Fala-nos então nesta nova exposição que assinala os 50 anos do 25 de Abril na Casa das Histórias Paulo Rego, Manifesto. E de outras exposições, concretamente duas de fotografia que estão a acontecer no Centro Cultural de Cascais, no CCC. Estamos então aqui, aterramos aqui na Paulo Rego, nesta extraordinária exposição Manifesto, que eu tanto gostei, que está tão bem montada, que tem fases de Paulo Rego que eu desconhecia completamente e gostei muito de aprender muito e ver como é que vivíamos e ela se insurge contra este regime que ela achava absurdo e anacrónico e perfeitamente horrorizada e brutal, como ela diz, são palavras dela, e que depois, uma exposição muito bem montada, com entrevistas, com artigos, com os catálogos originais. Quando ela foi convidada, ela tinha 30 anos para fazer a sua primeira exposição em nome individual aqui em Lisboa. Mas ela, de facto, tinha esta... Ela, nessa altura, já estava em Londres, ou não?
Eu julgo 65. Sim, julgo,
acho que sim.
Julgo que sim.
Ela tinha ido aprender com a Slade.
Já estava. Sim, julgo que sim. Até porque ela tinha ido para a Slade e, portanto...
Exatamente.
Sim. Mas agora não posso ter a segurança total, mas julgo que sim.
Este
de qualquer
ano,
modo, já estava casada com o Victor
Willing. O Victor Willing, sim, sim.
Portanto, eu
este em 65, estamos a falar de um ano de intensa repressão e violência política, de resistência dela contra a ditadura. É o ano em que o Humberto Delgado é assassinado, por exemplo. É o ano do Manifesto dos 101 Católicos, em outubro. O ano da extinção da Sociedade Portuguesa de Escritores, que tinham dado o prémio a Luandino Vieira, e, portanto, um angolano que estava preso no Tarrafal. Foi um
aí
ano...
os censores tinham mais preocupação com essas matérias literárias.
Sim, propriamente as artes plásticas,
sim,
não é?
É porque era uma coisa que eles achavam que era muito mais fácil divulgar e, portanto, tinha outro impacto.
Exatamente, na população.
Mas, de qualquer modo, certamente que a exposição, sobretudo ao nível da sociedade lisboeta, teve um impacto muito grande.
Muito grande. E a própria inauguração teve.
Claro, exatamente.
Havia
ali gente
casos...
por todo lado.
Exato, e que até saíam depois meio bêbados. Ela diz que foram tudo com muito voto.
Sim, exatamente. Tal
é
igual.
Extraordinário.
Tal igual. Tal igual. Mas que... a ideia de... Só agora dizer aqui uma coisa. A ideia da integração desta exposição no 25, das comemorações do 25 de Abril, surgiu numa circunstância até um pouco fortuita. Porque o Nick Willing e eu pedimos ao então Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, uma audiência para trocarmos impressões, porque tínhamos esta ideia que nos tinha sido apresentada pela Catarina Alfaro, de fazer uma exposição onde fizéssemos, onde apresentássemos obras de Paulo Rego que fossem representativas do período anterior, do período durante e do período posterior à Revolução.
Muito bem.
E aí, na conversa e tal, surgiu a ideia, mas porque é que isto não há de ser integrado
nas comemorações?
Nos 50 anos. O que nos levou a falar, a mim, a falar com a, com a professora Maria Inácia Resola, como sabe, é a comissária executiva da Comissão para as Comemorações do Cinquentenário do 25 de Abril, que imediatamente acolheu a ideia, até porque estávamos lá em Cascais a realizar, com a Associação 25 de Abril e com ela, uma comemoração de duas reuniões importantíssimas feitas pelos capitães e que foram em Cascais.
Ah, okay.
Portanto, uma das quais, julgo que a penúltima, no dia 5 de março.
E, portanto, no mês foi anterior já.
Exatamente. Bom, e por isso mesmo, tudo isto se enquadrou bem, integrou-se tudo e acabámos, naturalmente, por ter a exposição, e muito bem, integrada nas comemorações.
E faz sentido, faz todo o sentido.
Sim, faz.
Aqui
faz,
temos
faz
muitas obras, quer de antes, quer dos anos, princípio dos anos 60, que também estava.
E depois também permite
é muito
perceber
crítica do regime.
Sim, sim, mas também não,
mas
também não deixa
títulos
de ser crítica depois.
Exato, porque ela depois, aí se conta-se na exposição também.
Pois, exatamente.
Ela diz que foi feliz, o dia mais feliz da vida dela.
Claro.
Mas depois diz que ficou um bocadinho desiludida com
mas
o alcance.
Isso é normal. Todos nós, acho eu, ficámos um bocadinho
também
desiludidos.
Também ia perguntar assim e depois vamos a isso.
Todos
exatamente.
Nós,
o que é que falta cumprir, não é?
Exatamente, falta cumprir algumas coisas.
Exatamente.
E há outras que foram cumpridas a mais. Portanto, aqui é uma questão de equilíbrio.
E é importante falar disso hoje, porque, hoje agora, porque os tempos são difíceis neste
claro,
campo.
Claro,
não é? A democracia
claro.
Não é nada um bem adquirido.
Não, nunca foi.
A liberdade
nem nunca
tem que
será.
Se lutar. Isto é também
sendo
falar
que às vezes confunde liberdade com democracia, quando não é bem exatamente a mesma coisa.
Exatamente.
Ali, andam pressos. Se calhar, provavelmente, uma não existe sem a outra.
Exato.
Mas não serão exatamente
sinónimos.
Iguais. Agora, não são sinónimos, diz muito bem. Portanto, mas de qualquer maneira, é aquilo que se percebe na exposição, e que para mim é um aspecto que eu considero absolutamente essencial e que é a marca dos artistas, é que eles nunca estão satisfeitos. Há ali uma constante insatisfação.
Exatamente.
Uma vontade de outras coisas. Isto é assim, mas podia ser melhor.
Se calhar isso é bom para espicaçar
claro,
a criatividade,
exatamente,
não é?
Exatamente, é uma coisa. E realmente a marca dos artistas, sobretudo
é tábua,
dos grandes artistas, é essa. Quer dizer, eles não podem estar satisfeitos.
Estado de insatisfação permanente.
Exatamente, isso é absolutamente indispensável.
Sim, mas não se instalam, não é? Um
claro,
tem que instalar,
não,
é do pior
não,
que há.
Não, isso acabou.
Exato.
Não, eles julgam que não.
Fase criativa.
Eles julgam que não, mas depois o tempo, que é o maior crítico que existe, e o único crítico sério, porque não se deixa levar por coisas
por isso,
que são exteriores e que a gente pode...
Para ter interesses,
não,
interesses.
É, o tempo determina depois
é
quem
brutal.
São os grandes artistas e,
a
os,
democracia,
e os pequenos.
A democracia é um projeto em construção e tem de ser revista e promovida constantemente.
É verdade,
são palavras dela.
É verdade, exatamente.
É muito curioso, porque estão aqui 8 salas. Numa delas, portanto, o protesto é um bocadinho também tal festejar esta primeira exposição dela. Dos 19 quadros que estavam lá, 18 estão cá. Portanto, fez um grande trabalho de procurar onde é que estão. E
as
coisas,
curadoras.
Uma coisa ou outra estão para
e aí, no caso, as curadoras, as duas, certamente, que fizeram um trabalho excepcional. Mas aí, no caso da investigação, de
localização
das obras,
a
Catarina Alfaro e a Paula Aparício, que é uma colaboradora que também lá temos, desempenharam um papel.
É fácil,
muito
às vezes, descobrir onde
muito
é que isto
importante.
Anda, em que paradeiro destas obras. E há aqui uma até que se mostra que é aquele dos cães vadios,
sim.
Se não me engano, que era do João Rendeiro.
Pois.
Há uma que é do João
se
Rendeiro.
Se era...
Mas está de paradeiro incerto. Foi dele.
Foi porque a Paula Rego viu-a lá
dele?
Numa parede da casa
okay.
dele, quando lá foi ao almoçar ou jantar.
Ainda bem que ela deixou
agora,
o registro disso.
Já não posso...
Precisar.
Afirmar,
sim,
mas
sim.
Se era ao jantar ou ao almoço, não interessa, mas era uma refeição,
sim.
Isso era
sim.
Certo. Não,
mas
como suponho
estava...
que não seria ao pequeno almoço, porque isso não me parece,
pois.
Mas era que diria que seria ao almoço ou ao jantar, tê-lo à visto lá e até, segundo me contaram, terá perguntado se o poderia comprar.
Ao próprio
culpado dela? Exatamente. Ah, quereria recuperá-lo para o ter, porque gostava muito daquela obra e, portanto, o proprietário terá recusado, naturalmente. Diz que não. Agora, em boa verdade, não sabemos neste momento onde é que o quadro se encontra.
Mas eu gostei muito de vê-lo, ver aquela reprodução lá.
Não, obviamente. Isso
porque
isso, pode
porque
fazer...
é um quadro importante para,
claro,
para o que estamos a falar,
claro,
neste
claro
caso.
Que sim, claro que
é
sim.
Uma história muito curiosa, é uma notícia que ela viu no Times sobre um Franco que tinha mandado em Lloret del Mar, ali estamos a falar ali entre Girona e Barcelona, envenenar, pôr carnes envenenadas para acabar com os cães vadios nas ruas, e acabaram por morrer imensos cães de companhia das pessoas. As mulheres perseguiram envenenadores que andaram pelas ruas. E foi uma coisa que ela estava, de facto, teve em pânico com isto. Que estupidez, que gesto tão parvo, e de facto é uma história esta dos cães famintos e na senda dos cães e os Dogs of Barcelona, como era o nome original, foi uma coisa que a impressionou muito e chamou-lhe isso cães vadeus, um bocadinho uma crítica também, cá está, há uma ditadura também,
claro que sim,
aqui no,
claro
no,
sim,
no país ao, no, ao
claro
lado,
que
no
sim,
país vizinho,
claro que sim.
Muito engraçado, há assim umas obras, o Regicídio, porquê é que ela põe o Regicídio com 1907? Está lá uma data. Porquê que ela às vezes punha assim datas para enganar?
Isso não lhe posso responder, porque não sei, não sou nenhum especialista
pois
na obra de Paulo Rego.
Mas ela às vezes de propósito punha.
Mas é evidente.
Para contornar a censura.
A gente
assim
sabe que há uns artifícios que são,
exato,
utilizados pelos artistas
umas palavras,
para nos criarem mais
confusão.
Eu direi, para nos estimular a investigar, a procurar soluções para interpretar a obra. Mas não faço a menor ideia porque é que ela tem. Agora é verdade. Lá nessa obra está, efetivamente,
1907.
A data de 1907.
Vê-se logo, tem lá o Landau, tem
sim,
com tudo.
Sim, exatamente, exatamente.
São obras extraordinárias, um bocadinho as picacescas, as caras que eu achei graça, as figuras e são daquelas mulheres e tudo aquilo. Ela vai enriquecer a imaginação coletiva. Lê-se lá num artigo, é muito bom ter este complemento das entrevistas e dos jornais que estão pelas paredes, e é muito giro. Pintura para mim é uma fuga, não tem nada a ver com a vida, dizia ela. Muito curioso. Oito salas, há muitos empréstimos aqui, algumas destas obras, como dissemos, foram localizadas há apenas recentemente. Tem outras aqui de resistência contra a ditadura, ela também tem muitas sobre os direitos da mulher, a insurgir-se, tem aquela série do aborto também,
sim,
muito conhecida, aquela a insurgir-se contra a mutilação genital feminina também, umas obras que fazem muita impressão, esta do Cozida e Atada, por exemplo, ou
sim,
A Mãe
sim
Ama, tem uma coisa que faz imensa impressão.
Sem dúvida.
E ela estava escandalizada com isso e também com a abstenção que houve no referendo do aborto, por exemplo, que ela era uma mulher de causas completamente, a Paula, não era?
Sem dúvida, sem dúvida.
E aqui nota-se isso também, muito.
Sem
ao
dúvida,
longo de
sem
décadas.
Dúvida, sem dúvida. Não, e na sua própria relação, as relações pessoais, uhum, era uma pessoa que nunca deixava para depois o que podia dizer ali
dizer
naquele momento. Mesmo que às vezes pudesse afirmar coisas que não eram exatamente assim. Mas era uma honestidade intelectual.
Sim.
Que havia nela, portanto, não tinha papas na língua e dizia as coisas como ela acreditava que eram. E às vezes percebia que
lhe
tinham vendido umas teses que não correspondiam exatamente à verdade, como em relação à própria Casa das Histórias, porque houve ali um momento em que alguém disse que eles lá em Cascais querem acabar com a Casa das Histórias, querem deixar de ter lá a Casa das Histórias.
Isto agora, recentemente, há uns anos.
Há uns anos, sim.
Pois foi.
Sim.
Houve aquilo, houve nos
não,
jornais.
E depois, também, quando a família...
E tinha ficado sem espólio, e tinha
sim,
ficado sem nada.
Sim, exatamente, tudo isso. Aliás, o que me levou ontem, na inauguração,
desta exposição
a referir esse facto e a dizer que é sempre para nós um motivo de grande regozijo,
uhum,
quando há uma inauguração na Casa das Histórias, porque isso permite-nos dizer às pessoas que lá vão: olhem para as
aqui
paredes, estamos aqui,
exato,
vivos. E até disse, até vou traduzir para inglês para o Nick Willing perceber bem: here we are, alive.
And kicking.
Exatamente. Importante essa,
mas é importante
essa
isso,
coisa...
Salvato. Isso é importante. Porque
temos
houve, de facto, uns anos em que esteve aí.
A história
aquilo acabou,
ser...
veio nos jornais,
exato,
tiraram os quadros todos,
feita,
tiveram de devolver o espólio. Tiveram...
Tal e qual.
Ficou tudo. O que é que
qual
será daquilo agora? É tão
não
importante.
Há... Ter... Houve sempre uma... A Paula Rego sempre teve uma extraordinária ligação, para não dizer mesmo paixão, pela Casa das Histórias, uhum, que ela considerava como uma coisa sua.
Sim.
Bom. E depois tivemos, naturalmente, a sorte de que quem ela encarregou de se ocupar da Casa das Histórias do lado da família, que foi o filho, uhum, o cineasta Nick Willing.
Nick Willing.
Também criou uma paixão extraordinária pela casa e tornou-se um amigo nosso, é um amigo pessoal.
É um fiel amigo.
Do Carlos Carreiras e meu.
Pronto.
E, portanto, isso naturalmente facilita todo o nosso relacionamento e eles estão sempre disponíveis para colaborar connosco e nós estamos sempre disponíveis para colaborar com a família.
E é bom ser o Bairro dos Museus também e a Fundação.
Porque nós, há obras que são nossas, estão lá, fazem parte do contrato inicial, quando a casa foi feita. Uhum. E nós cedemos as nossas obras também para outras exposições, que são organizadas pela família, assim como a família nos cede obras de nós,
o que
é importante, importante.
Vamos só dar aqui um toque agora, temos pouquinhos minutos, mas vamos falar de outras exposições que tem aqui a Fundação Dom Luís I, que organizou aqui no CCC, concretamente esta que abre já para a semana, dia 27 de Abril, Ruth Orkin, A Ilusão do Tempo. Estamos a falar na primeira exposição internacional desta realizadora de cinema, que filha de uma atriz do cinema mudo, acho muito engraçado.
Exatamente.
Isto é, ela foi realmente pioneira no fotojornalismo, na altura dela, estamos a falar na primeira metade do século XX.
Eu, aliás, até disse, quando se preparava a comunicação sobre a exposição, eu até disse, ponham lá, faz favor, depois de Vivian Mayer e de Margaret Watkins, Ruth Orkin chega a Cascais. Porque... para o meu gosto pessoal, isto agora cada um terá naturalmente as suas predileções, para o meu gosto pessoal, a obra de Ruth Orkin é aquela que mais me toca. Talvez por essa dimensão cinematográfica.
Pois,
que era
a grande paixão dela.
Ou talvez eu esteja a exagerar e o adjetivo certo... O adjetivo certo deve ser cinemático.
Okay.
Tem ali uma dimensão cinemática que, até porque ela, em alguns casos, fingiu encenar fotografias. Mas não encenou bem. Fingiu encenar. Aquela famosíssima fotografia que é tirada em Itália, com a rapariga a percorrer a rua.
A passar à frente dos homens.
Os homens todos ali com um olhar
tal.
A única coisa que está encenada é a rapariga a passar, porque os homens não faziam a menor ideia.
Ela com
um
ar super...
que aquilo tinha a ver com
essa fotografia fabulosa. Ela com um ar super incomodado.
Tal e qual.
Mas aí o assédio dirigido às mulheres e não sei o quê.
Exatamente.
Mas ela ao mesmo tempo incentivava as mulheres a viajar sozinhas. Ela fez uma grande viagem pela Europa em 51.
Ela própria, quando era jovem, fez uma viagem nos Estados Unidos, percorrendo os Estados Unidos de bicicleta e fotografando tudo por onde passava. Portanto, eram outros tempos em que as jovens podiam andar de bicicleta por todos os Estados Unidos. Hoje em dia talvez não seja muito aconselhável.
American Girl.
Não é só nos Estados Unidos, nos Estados Unidos.
Exatamente. American Girl in Italy. Vamos estar atentos então para ver esta fotografia.
Desta
exposição muito bonita, que junta um bocadinho a magia do cinema e da fotografia, este cruzamento entre o movimento e a imobilidade. É uma exposição que me apetece muito ver. Também temos este Lucien Hervé, Flash do Homem na Cidade Moderna. Eu gosto muito da arquitetura. Esta vai inaugurar na semana seguinte, a 4 de maio, fica até 30 de junho. Fotografia e arquitetura modernista convergem nesta exposição deste franco-húngaro, não é? Que conheceu, foi amigo do Corbusier e foi, que fotografou obras do Brasil do Niemeyer.
Deixe-me só fazer aqui uma precisão.
Diga.
Efetivamente estava prevista inicialmente a inauguração no dia 13, do dia 4 de maio, mas tivemos de a passar, por razões logísticas, para o dia 13 de maio.
13 está bem.
Portanto, 13 será de maio, no dia 13 de maio, mas tudo o resto que disse é certíssimo e é um dos mais importantes fotógrafos franceses que tem esta característica de ter tido essa relação com o grande arquiteto Corbusier e ter documentado as obras do Corbusier, que é o que nós lá vamos apresentar, essas fotografias.
Em Chandigarh, na Índia.
Aí com a curadoria da arquiteta Isabel Alvarenga e do arquiteto Vitor
Neves. Exatamente.
Mas é uma exposição que não só será interessante para os arquitetos, mas também para as pessoas claro. Que apreciam a arquitetura, que é aquela coisa com a qual nós convivemos todos os
exatamente.
Dias. Às vezes mal.
Mas, exato. Salvato, mas estava a pensar nisso, exatamente, porque aqui são grandes exemplos. Estes edifícios são lindos. Este tribunal do Corbusier na Índia é lindo de morrer.
Sem
a Brasília,
dúvida,
coisas
dúvida,
lindas do Oscar Niemeyer, que ela fotografou em 61. E, de facto, as fotografias foram muito importantes do IRV, porque também para os projetos deles ficarem conhecidos no mundo inteiro. Passearem pelo mundo. E sempre com uma pessoa, ele tem aquela escala humana, aquela
exatamente,
busca. É muito bonito esse cuidado.
Muito bonito.
São, de facto, uma exposição também a não perder. Eu gosto muito da arquitetura, aqui volta-se a se juntar a essas artes. E na minha falar sobre Chanel. O que é que temos
sim,
sobre
Chanel, nós vamos apresentar uma exposição relacionada, enfim, dedicada a Coco Chanel, que tem fotografias, tem objetos pessoais, tem desenhos dela e também tem obras de pintores como Man Ray, Picasso, etc. E Dalí, já agora.
Okay.
Portanto,
sim,
pessoas
foi mais
com
nada.
Quem ela se relacionava.
Ah, ok, boa. Coco Chanel.
E pronto, é uma e também os figurinos. Portanto, que é para podermos ter uma ideia realmente
como
dessa
é se,
figura.
Naquela casa da moda,
extraordinária,
como é que se criava.
Exatamente.
Bonito.
Que alguns não gostam muito dela porque afirmam que houve aquelas relações mais próximas com os ocupantes alemães.
Exatamente.
Mas, boa verdade, isso hoje está completamente ultrapassado. E aquilo
como,
que nos
como
interessa...
Como o Hugo Boss, não era?
Com certeza. Aquilo que nos interessa é que, efetivamente, se tratou de uma extraordinária criadora.
Uhum.
E que não é muito fácil ter pessoas que se, como estas que eu referi, uhum. como o Man Ray, como o Picasso ou o Dalí, que se interessassem por alguém que não tivesse efetivamente umas características pessoais distintivas.
Claro.
E, portanto,
claro.
E ela tinha, e por isso mesmo os atraiu.
Não,
e isso é importantíssimo. Na
exatamente. Eu estou-me a lembrar do Picasso também, que era o caso de ser, era completamente contra o regime. Quando
com
essas
certeza,
pessoas gostam
evidente,
de alguém, é porque reconhecem, claro, quanto mais não seja, claro, a qualidade da arte, da
com
pessoa,
certeza, com
como
certeza,
ser humano, como, não é?
Com certeza. Com
muito,
certeza.
Muito importante. Esta de Chanel, isto vai ser lá mais para.
Não,
quando?
A Chanel
vai,
é
já tem alguma data?
20 de julho a 3 de novembro.
Está bem, então vai ser durante o verão,
sim,
mais uma razão.
Até porque queremos que é uma exposição que pode também interessar os turistas, que são bastante
locais nessa altura, claro.
E, portanto, isto procurámos que se conciliassem estas coisas todas.
E, de facto, nós, infelizmente, já não temos tempo para mais. Quero agradecer muito, Salvato Telo.
Não, eu
Mendes,
é que lhe quero agradecer e dizer que, mais uma vez, foi uma conversa muito estimulante.
Bem-aja.
É sempre um prazer falar consigo.
Muito obrigado. Mais uma vez se prova então que há sempre muito boas razões, muitas razões e boas para ir então a Cascais, viver cultura a Cascais. Hoje deixei-lhe mais estas quatro, as fotografias de Lucien Hervé e Ruth Orkin e, claro, o manifesto da Paula Rego na sua Casa das Histórias, que vai estar até 6 de outubro, terça a domingo, das 10 às 6. Bem-aja, Salvato, e até
muito
breve.
Obrigado, João.
Muito obrigado.
Muito obrigado.